No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Grupo é preso com 35 pacotes de drogas escondidas em Roraima. Inicia campanha de ativismo pelo fim da violência contra a mulher em Santarém. IFAM promove 7ª semana de pesca em Parintins. E Diocese de Macapá reúne lideranças para refletir Igreja em Saída.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Com o processo de subida se intensificando a cada dia, o Rio Negro encheu 44 centímetros durante o fim de semana em Manaus. Nesta segunda-feira, o nível foi de 14 metros e 9 centímetros. Entre o sábado e a segunda-feira, foram 44 centímetros com uma média de 13 a 17 centímetros por dia. Este ano, a capital amazonense enfrentou a pior seca em mais de 121 anos de medição do rio. O problema isolou comunidades rurais, fechou escolas e mudou a paisagem da cidade. Agora, com a subida das águas, mesmo que aos poucos, a seca tem se amenizado no estado. Foram mais de 130 dias de vazante. Em outubro, o rio voltou a ensaiar uma subida, mas logo enfrentou um período de repiquete, que é o efeito sanfona das águas. Durante a última semana, o Rio Negro subiu 69 centímetros e mostrou que a bacia estava dando indícios de que iria começar a encher a cada dia. Com informações do G1 Amazonas. E um grupo foi preso com 35 pacotes de drogas escondidas em Roraima. Parte da droga estava numa cadeirinha de bebê. Saiba mais com Felipe Gustavo.
Quatro pessoas foram presas na tarde desse domingo 26, após serem flagradas com cerca de 35 pacotes de drogas em um apartamento do residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite, zona oeste de Boa Vista, em Roraima. Parte das drogas estavam escondidas em uma cadeirinha de bebê. A polícia militar foi acionada por volta das 4 horas da tarde para atender uma ocorrência de possível tráfico e consumo de drogas em um apartamento da região. No local, eles encontraram uma mulher de 28 anos com uma porção média de maconha. Questionada sobre a droga, ela afirmou aos policiais que iria vendê-la para uma outra pessoa, que não foi identificada. Informou que haviam mais drogas dentro do apartamento. Na ocasião, os agentes perceberam que mais 3 pessoas estavam dentro do imóvel e abordou os suspeitos. Em uma vistoria no imóvel, os PMs encontraram 24 porções de drogas. Ainda durante a ação, uma jovem de 24 anos afirmou que possuía mais drogas escondidas na cadeirinha de balanço do próprio filho, um bebê de 8 meses. Questionada sobre a origem das drogas, ela só disse que era membro de uma organização criminosa e retirou os entorpecentes do interior da cadeirinha. Os outros 2 envolvidos, uma jovem de 24 anos e um jovem de 18, informaram que estavam no local para consumir drogas e ajudar no tráfico respectivamente. Os 4 suspeitos foram presos e encaminhados para a central de flagrantes, localizada no prédio do 5º Distrito Policial, para as devidas providências. O caso foi registrado na mesma unidade policial. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Iniciou em Santarém a campanha 16 dias de ativismo pelo fim de violência contra as mulheres. A programação acontece até o dia 11 de dezembro. Confira com Lies de Costa.
Começou nesta segunda-feira a programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres em Santarém. A iniciativa, que acontece anualmente, tem como objetivo chamar a atenção para a necessidade do enfrentamento da violência contra a mulher. Com o tema Basta, Violência contra a Mulher, a campanha é uma mobilização global da sociedade civil e governo para o engajamento na prevenção e eliminação da violência contra mulheres e meninas. A campanha iniciada hoje vai até o dia 11 de dezembro e durante esse período devem ser realizadas diversas atividades em Santarém, como explica Raimunda Ferreira, coordenadora do Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher, Maria do Pará.
Amanhã, dia 28, teremos aqui à tarde um encontro com a rede e com as conselheiras da Secretaria de Estado da Mulher, né, de Belém, estão aqui. Cada órgão vai dizer qual é o seu trabalho, como é que nós estamos fazendo para alinhar, para não deixar aquela mulher
ficar, digamos assim, rodando por aí, mandando para cá, onde não é. E dia 30 teremos um encontro com os funcionários da saúde, porque a nossa intenção é atingir quem está na atenção básica da saúde, principalmente os ACS, os enfermeiros, que eles recebem essa mulher e saber para onde direcionar. E dia 4 está vindo a secretária da Mulher do Estado, juntamente com toda a rede, para saber, na verdade, como é que funciona aqui em Santarém. E dia 11, o encerramento. Será uma blitz lá na Anísio Chaves, que vai ser a entrega do laço branco, que é o símbolo da campanha do 16 dias de ativismo.
Diane Castro, coordenadora do Para a Paz em Santarém, destaca que a campanha é uma oportunidade de mulheres que vivem em situação de violência terem conhecimento de seus direitos e possam denunciar seus agressores.
A campanha ela é importante para que, através de vocês, a gente consiga entrar naquela casa, naquela comunidade, naquela aldeia, naquele quilombo e mostrar para aquela mulher que não sabe que aquele grito, aquele tapa, aquele empurrão é violência. Muitas vezes as pessoas normalizam a violência doméstica, romantizam a violência doméstica. Ah, me bateu porque tem ciúme, me prende em casa porque não quer me perder, entendeu? Me proíbe de trabalhar porque tem medo que me apaixone por outro. Então elas romantizam, falam de uma forma romantizada. E a campanha ela vem para dizer que empurrão é violência, que tapa é violência, proibir de trabalhar, estudar é violência, tomar cartão, pegar o dinheiro dessa mulher é violência. Então a campanha, ela mostra isso, entendeu? E a oportunidade que a gente tem de estar fortalecendo para quem não tem coragem, criar coragem naquele momento para denunciar.
Sidney Falcão, titular da Vara de Violência Doméstica em Santarém, que também atua na Rede de Proteção e Defesa à Mulher Vítima de Violência, ressalta a importância de aproximar os homens dessa campanha.
E se nós pudermos trazer maior participação dos homens nesse combate, nessa campanha, isso é muito salutar também. O judiciário só deve atuar em último caso. É importante essa conscientização para que não chegue ao judiciário as causas. Temos a medida protetiva, temos o plantão judiciário. Em regra, no mesmo dia sai a decisão, os oficiais de justiça vão cumprir a intimação, a audiência de custódia realizada. A atuação da vara é muito boa aqui em Santarém.
A programação, que chama atenção para a necessidade do enfrentamento à violência contra a mulher, encerra no dia 11 de dezembro com uma blitz educativa e a realização do ato simbólico do laço branco. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, IFAM promove sétima semana de pesca em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Validação do plano de manejo da área de proteção ambiental APA Aramanaí em Belterra, no oeste do Pará, foi apresentado durante audiência pública. Um relatório deve ser encaminhado ao Poder Legislativo para avaliar o que pode e o que não pode ser aplicado na APA Aramanaí. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Representantes da sociedade civil organizada e de governos participaram na última sexta-feira de uma audiência pública com o objetivo de apresentar e validar o plano de manejo da área de proteção ambiental APA Aramanaí em Belterra, no Pará. A realização da audiência busca garantir um processo participativo e democrático na definição das diretrizes para conservação e uso sustentável dos recursos naturais na APA. Essas ações são importantes para a implementação de políticas ambientais efetivas e para o desenvolvimento sustentável do município de Belterra. Após a etapa de escuta da população, elaboração e validação, o plano será encaminhado à Câmara Municipal para ser avaliado o que pode ou não ser aplicado na APA Aramanaí, como relata André Almeida, assessor jurídico da Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo, a SEMAT.
em audiência pública para debater o plano de manejo da Paramanaí, é a apresentação do relatório. O próximo passo que nós vamos dar a partir de agora é o envio desse relatório para a Câmara Municipal para que seja transformado em lei. Tá? E essa lei que vai regir, vai determinar o que vai ser aplicado ou não na Paramanaí. Pode ou não ser aplicado, o que pode ou não ser feito de acordo com o plano que foi apresentado, com suas zonas de amortecimento, suas zonas, tá, que podem ser trabalhadas. Então, vamos, basicamente é isso que será o próximo passo.
O plano de manejo é um instrumento indispensável para assegurar a eficiência no desafio de manter a biodiversidade e recursos naturais de um lugar. Cada unidade de conservação deve conter o plano de manejo, o qual deve trazer diretrizes, recomendações e ações estratégicas que tenham o objetivo de facilitar e estimular a gestão integrada e participativa do conjunto, considerando seus direitos objetivos de conservação. Existem várias categorias de unidades de conservação. A área de proteção ambiental, a APA, é uma delas e se enquadra na categoria de uso sustentável, dotada de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações. A área de proteção, a APA do Aramanaí, foi criada em 2003 por meio de lei municipal, com área de 10.985 hectares, localizada às margens do rio Tapajós, em terras da União, inseridas no assentamento federal Pai Aramanaí e Pai Pindobal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Período chuvoso exige atenção dos moradores para evitar transmissão de doenças endêmicas. Os agentes devem intensificar as ações domiciliares no município do Careiro. As informações com Anderleia Oliveira.
Com a chegada das chuvas do inverno amazônico, a Gerência de Endemias do Careiro intensifica as ações de vigilância visando manter o controle das doenças endêmicas. A coordenadora do controle endêmico, Adrônima Souza, enfatiza que os agentes estão orientados para intensificar as ações domiciliares.
A gente sempre tem que estar enfatizando, né, com o morador, nivelando também com os agentes da educação e saúde para que eles apliquem na rotina do morador, para que eles eliminem todos os possíveis criadores, né, para combater a doença.
O coordenador de vigilância ambiental, Davi Feitosa, ressalta que várias estratégias são realizadas, inclusive com ações em distritos mais populosos que possuem características urbanas.
Pode observar que a gente tem várias ações, desde a visita casa a casa, desde o Lira, né? A gente tinha o Vitrampa, que também era um serviço muito importante, só que a gente não teve resposta do Estado em relação a relatórios. Nós temos mais dois agentes de endemias que trabalham também dengue, chikungunya, zika vírus no Araçá e mais dois no Purupuru, que são características urbanas.
Os cuidados em casa são primordiais. Evitar caixas d'água e outros depósitos descobertos, eliminar pneus, garrafas, potes, assim também como manter os suportes das plantas com areia para não acumular água, são ações que podem ajudar na eliminação do mosquito. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, está promovendo a 7ª Semana de Pesca em Parintins. A feira acontece até o dia 30 de novembro. Saiba mais com Neucelino Santarém.
Na quarta-feira, dia 30, ocorre o minicurso de coleta, identificação e conservação de coleção equitiológica e será ministrada pelo engenheiro de pesca e professor do curso técnico de nível médio em recursos pesqueiros, Misael dos Santos, do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, Campos Parintins. O minicurso está na programação da 7ª Semana de Pesca do IFAM Parintins, que inicia na segunda-feira, dia 27, com encerramento no dia 30 de novembro. O engenheiro de pesca Misael dos Santos, responsável por ministrar o minicurso, explica como serão desenvolvidas as técnicas pelos participantes.
O minicurso se trata de nós pegarmos as principais espécies de peixes, que no caso são comerciais, e aplicar técnicas de fixação, conservação desse material biológico. Então são peixes que nós utilizamos na nossa alimentação, é encontrado nas feiras, no supermercado, do município. Nós fazemos a coleta nos lagos, nos rios, nos igarapés e aplicamos técnicas de conservação. Então, nesse mini curso, é a oportunidade de vocês aprenderem um pouco dessas técnicas.
O processo de inscrição para as oficinas está disponível pelo link www.even3.com.br até quinta-feira, dia 30. A sétima semana de pesca aborda o tema Desenvolvimento Sustentável de Base Científica e tem como objetivo aproximar o público em geral e a comunidade estudantil para possibilitar maior integração entre instituições de ensino e pesquisa, setores produtivos e assistência técnica da região do Baixo Amazonas, Território 11. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Conselho Indigenista Missionário Cime Prelazia de Tefé promove segundo encontro de juventudes indígenas. O evento reuniu mais de 70 representantes dos povos Cambeba, Cocama, Ticuna e Caixana. A reportagem é de Daiane Santiago.
Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, o Conselho Indigenista Missionário CIMI da Prelazia de Tefé, Regional Norte 1, promoveu o segundo encontro de juventudes indígenas de Tefé. O encontro aconteceu na aldeia Projeto Mapi, localizado na Estrada da Imade, no município de Tefé. A temática apresentada foi fortalecendo as lutas, protagonismo e seguridade dos direitos. O evento reuniu 79 participantes dos povos Cambeba, Cocama, Ticuna e Caixana, de 10 aldeias da região de Tefé. E foi marcado por apresentações culturais, danças, cantos e muitos diálogos sobre a estrutura organizacional e representatividade do movimento indígena em nível nacional, regional e local. Temáticas como alcoolismo e drogas, seus efeitos e consequências para a saúde, também foram pautas do encontro, fazendo com que a juventude pensasse e refletisse sobre os impactos no modo de vida das pessoas que se tornam dependentes químicos. Ronelli Nascimento, jovem indígena do povo Cocama, destaca os aprendizados adquiridos no evento.
Sim, um ponto mais importante que eu achei foi sobre esse ataque de drogas na nossa convivência, na nossa aldeia. Que nós, como jovens, podemos enxergar a vida e saber como valorizar e também ter novos amigos. E sabemos que grandes coisas acontecem através da droga, também como bebida alcoólica. Sabemos que é um vício muito perigoso, mas tem como a gente pensar na vida para poder combater isso.
Francisca Cardoso, missionária do CIMI, fala do trabalho da equipe Interfé voltado para juventudes indígenas.
O encontro se propõe a estar fortalecendo o protagonismo das juventudes, para estar atuando no movimento indígena, nas suas lutas, na defesa dos direitos, garantia desses direitos, e estar se organizando para estar somando com suas lideranças nas comunidades.
Estiveram presentes no encontro também os jovens coordenadores do Departamento de Juventude Indígena do Conselho Indígena de Roraima. Eles compartilharam suas experiências e aprendizagem no processo de organização da juventude indígena, contribuindo com o fortalecimento da juventude de Tefé. Cirilo Macuxi, jovem indígena de Roraima, comenta sobre essa troca de saberes.
Viemos com o objetivo de vir fortalecer a juventude deste município, de traçar planos estratégicos. Eu saio daqui com muito mais experiência, saio daqui com muito mais querer de ajudar mais essa juventude deste município. E a mensagem que eu deixo, que essa juventude de hoje nunca desista dos seus sonhos.
O encontro encerrou-se com apresentações culturais, propostas e encaminhamentos feitos pela juventude, que ao final formaram uma comissão organizadora para articular e mobilizar a realização do próximo encontro, agora protagonizado pela juventude indígena. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Daiane Santiago para a Rede de Notícias da Amazônia.
SEBS da Diocese de Macapá reúne lideranças para refletir sobre a Igreja em Saída. A programação aconteceu neste final de semana. As informações com Danilo de Oliveira.
No último final de semana, nos dias 25 e 26 de novembro, lideranças comunitárias, animadores de comunidades, membros das pastorais e organismos da Diocese de Macapá estiveram reunidos no Centro Diocesano de Pastorais durante o 38º Encontro das Comunidades Eclesiais de Base, o Encontrão das SEBs. As lideranças vieram das paróquias dos municípios de Macapá, Santana e Mazagão, Laranjal do Jari, Porto Grande e região das Ilhas, na fronteira entre Macapá e o município de Afuá, na mesorregião do Marajó, no estado do Pará. Eles trataram do tema SEBS, Igreja em Saída, na busca pela vida plena para todos e todas. E para ajudar na reflexão deste tema, o encontrão teve como assessor o teólogo Sandro, membro do Centro de Estudos Bíblicos e da Comissão Pastoral da Terra.
É como sempre, o importante é encontrar as razões da nossa fé, do nosso compromisso na palavra de Deus. Então a gente está ajudando esse grupo a encontrar a firmeza, os pontos centrais da palavra de Deus, que quer nosso caminho seja sempre a serviço dos mais fracos e dos mais pobres.
A Risolete Braga representa a paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, na região das Ilhas. Ela veio participar do encontro, apesar das dificuldades na missão, devido à realidade geográfica e social enfrentada. Ela diz que participou com esperança, que veio buscar motivação e força para seguir na caminhada.
SEBS assim, é o que nos dá aquele aparato necessário para que a gente possa dar o suporte necessário às nossas comunidades de peixes. Nós não podemos, claro, né, viver estacionado. Mediante assim, as dificuldades, né, e quando a gente se disponibiliza em sair, em buscar esse conhecimento, a gente tem essa perspectiva de levar algo novo para a nossa comunidade, para você poder ter um norte, falar do que dizer, o ponto onde você deve se concentrar, acho que é fundamental.
Na Amazônia, as comunidades eclesiais estão organizadas, trabalhando para fazer a evangelização e a ação social acontecer. Dom Pedro José Conte, bispo da Diocese de Macapá, também comentou sobre a temática refletida no encontro.
Nós temos que lembrar que a nossa diocese, como na Amazônia em geral, as comunidades do interior são praticamente as nossas comunidades eclesiais de base. É a igreja feita pelo povo que se organiza. E, sobretudo, esse é o tema deste encontro. Nós precisamos hoje de uma igreja que vai ao encontro do povo. Vai lembrar que tem a igreja católica, mas não só isso, que tem que ter coragem de ouvir mais a palavra de Deus, de encontrar mais os irmãos na cidade, nossa população que cresce, às vezes não conhece nem os vizinhos, ou não quer conhecer os outros. Nós precisamos conhecer os outros, e de maneira especial, os pequenos, os mais excluídos, os sofredores, que ninguém quer conhecer e até são esquecidos.
Da Rádio São José FM de Macapá, no Amapá, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Agora que os lutadores sociais de Guajará-Mirim, Rondônia, deram um importante passo na conquista dos direitos do Rio Laje, pode ser que outros grupos de lutadores sociais de outros estados da Amazônia entrem em semelhante luta por salvar centenas de outros rios da região. Em Santarém, mais precisamente na gleba Lago Grande, os e as lutadoras sociais realizaram há poucos dias uma romaria do bem viver fluvial. Um dos pontos altos da romaria era a proposta de se criar os direitos do rio Arapiuns, que banha a gleba Lago Grande e é um dos braços do rio Tapajós. Estranho que, com centenas de rios de vários tamanhos, vários sendo o único caminho de contato entre as comunidades e a cidade grande, apenas um rio amazônico hoje seja um sujeito de direitos. Mas alguém poderá questionar: Se um rio é ser sem alma e sem raciocínio, como pode ter direitos como nós humanos? Outro, alguém poderá também indagar. Esta seca tão fora do comum não será um grito de denúncia dos rios pela falta de cuidado e respeito por eles? O certo é que, da forma como muitos estão abusando e destruindo rios, igarapés, lagos, revelam como boa parte dos humanos não respeitam a natureza e só querem dela tirar proveito. A iniciativa de se definir os direitos do rio merece aplausos. Porém, é necessário que se esclareçam quais são os direitos do rio e quais as obrigações legais de todas as pessoas respeitarem os direitos do rio. Além disso, definindo quais os direitos, como garantir o respeito aos direitos e punir os violadores. Será o caso do IBAMA, ICMBio e as associações de moradores ribeirinhas assumirem formemente o papel de guardiães do rio. O testemunho dos moradores ribeirinhos do Rio Laje, em Rondônia, deve ser estímulo para outros lutadores sociais entrarem na luta por definir e legalizar os direitos de seus rios e lagos. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.851 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Anderley Oliveira, Lias de Costa, Daiane Santiago, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja e Danilo Oliveira. Edição, Daleuson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.